está entrando no ar. Vivências com Jesus. Produção e apresentação, Yasmin Madeira.
Olá, amigos. Que alegria estarmos unidos em mais um bate-papo e em uma vivência com Jesus. São reflexões nos trazidas pelos Espíritos, nos nossos estudos. E você já sabe, nós estamos em trânsito de um curso em felicidade. E cada um dos nossos encontros vai ter uma temática diferenciada dentro deste grande assunto que é a nossa busca. Todos nós desejamos a felicidade, mas aonde encontrá-la? E se nós formos observar bem, o que pode ser felicidade para mim, pode não ser felicidade para você. Cada um de nós tem os seus interesses, tem os seus desejos, aqueles sinos que fazem reverberar a nossa alma, o nosso coração. Mas a doutrina dos Espíritos nos traz importantes reflexões acerca da felicidade. É possível ser feliz aqui na Terra? O que nos falam os benfeitores espirituais? E aí, nós podemos realmente confirmar que o mundo exterior vai nos trazer felicidade? E as pessoas que convivem conosco serão artífices dessa felicidade real? Bem, essas e outras questões nós estaremos sobre elas conversando no nosso momento de hoje. Mas eu peço que você agora se prepare, porque vamos nos abrir para uma conexão com a espiritualidade superior. Porque não desejamos uma felicidade fugidia. Nós desejamos compreender o sentido real desse equilíbrio, desse bem-estar, dessa alegria de viver, dessa paz intensa que todos nós buscamos em nossa vida e que muitos não conseguem encontrá-lo. Vamos buscar nos benfeitores espirituais, vamos buscar em nossa vivência com Jesus esse caminho, essa chave que vai nos abrir as portas para uma realidade diferenciada, mas aquela realidade que poderá verdadeiramente nos trazer esse sentido íntimo da nossa existência, o porquê de estarmos aqui, e vai nos trazer também a oportunidade de vivenciarmos esse estado de ser, que além de ser uma sensação maravilhosa, um estado absoluto de paz, também é um modo de viver na Terra, ou em qualquer lugar em que nos encontramos, nela ou no plano espiritual. Vem comigo, vamos pedir os recursos da espiritualidade superior para que possamos mergulhar nesse mar de amor e entrar em conexão com a espiritualidade divina que tanto nos deseja ajudar nessa conquista da felicidade que todos nós almejamos. Senhor Jesus, aqui estamos, Senhor, corações unidos em mais uma vivência contigo. Como chegaste junto à mulher samaritana que ia em busca da água da matéria no poço de Jacó, nós rememoramos esse momento. E te vemos dizendo a ela que se ela soubesse da água que tinhas ali ofertar, ela faria tudo para tê-la, porque jamais tornaria a ter sede novamente. esta água, nós buscamos, Senhor. E sabemos que és o depositário fiel desse caminho de verdade, de vida, aonde poderíamos encontrá-la. Abençoa, Senhor, as nossas reflexões de hoje. Abra as nossas mentes e nossos corações com misericórdia e que possamos juntos encontrar, sob a Tua orientação, esse lugar divino, essa terra da promissão, da onde emanam o leite e o mel das conquistas divinas e imortais. Obrigada, Senhor. Graças a Deus. Então, amigos queridos, já sentimos uma diferença, não? Parece que quando nós entramos em sintonia com Deus, tanto o nosso corpo físico quanto a nossa mente, nós espíritos nos sentimos diferenciados, num estado de consciência diferente. Hoje em dia, como é possível pesquisar o cérebro em movimento, é fácil o maquinário identificar isso. Muitos médicos têm compartilhado, inclusive em lives maravilhosas, que há uma área que é o lobo pré-frontal que começa a ativar-se. O sangue ali começa a fluir com maior intensidade e parece que essa área, que é a área das noções superiores, a área das nossas decisões, a área que nos abre para realidades grandemente diferenciadas, parece que essa área começa verdadeiramente a expandir-se e a partir dela energias vão fluindo por todo o cérebro, que começa a ficar com uma coloração diferenciada. Então, quando nós oramos, quando nós meditamos, quando fazemos uma visualização terapêutica guiada, nós ativamos essa área, a área das noções nobres. É tão importante esse estudo que se hoje os médicos e os relatos são relatos científicos que a qualquer momento podem ser demonstrados em virtude desse aparelhamento que hoje em dia existe, como o PET scan, que percebe o movimento do cérebro vivo. Há muito mais de 40 anos atrás, na realidade foi em 1940 e poucos, essa obra magnânima, uma das obras magnânimas de André Luiz, através da mediunidade do Chico, no mundo maior. Lá tem um capítulo que fala sobre a casa mental. E ali, o instrutor Caldeiraro fala a respeito das áreas do cérebro, que é um cérebro, mas dividido em três funcionalidades específicas. Ele fala da área das noções superiores, que são os lobos pré-frontais, muito pouco utilizados ainda, mas que o são quando nós estamos nesse movimento, que eu falei ainda há pouco. Mas também temos a área reptiliana, que se nos liga aos instintos. Isso eu tenho falado algumas vezes aqui, vale relembrar, porque outros companheiros estão aderindo a esse curso. Então, nessa área reptiliana, há os instintos que nós não desejamos neutralizar, porque os instintos nos auxiliam em poucos segundos a tomar decisões que não passam pelo nosso raciocínio lógico, mas que promovem o resguardo da nossa integridade física, muitas vezes. Mas precisamos saber que esse modelo instintivo que foi elaborado durante milênios de repetição e repetição, ele precisa ser observado, porque muitas atitudes nossas, levadas pelas ondas, pelos inputs, né, desse instinto, podem não ser adequadas. Então, nós precisamos ter os olhos da atualidade para observar esses movimentos dentro de nós e, é lógico, darmos vazão quando eles realmente são importantes e úteis, mas avaliar esses impulsos, essa impulsividade que muitas vezes está restrita em modelos comportamentais que já não se justificam mais na nossa atual existência. Por isso que nós temos também essa área da intelectualidade, que consegue observar as emoções que brotam, porque ninguém segura as emoções, elas brotam. Mas nós podemos envolvê-las e transformá-las em sentimentos, ou seja, nós podemos pensar as nossas emoções e ajustá-las, organizá-las. Nesses impulsos, muitas vezes, nós encontramos elementos do passado, personagens que fomos, modelos, egos, sub-egos do passado, que necessitam ser evangelizados. Então, quando eu tenho um impulso de alguma atitude feroz, agressiva, e muitas vezes a agressividade não tem nada a ver com o corpo físico, às vezes é a palavra agressiva, enfim, nós precisamos observar. Por que que eu estou agindo dessa forma? Os benfeitores espirituais nos dizem que os ouvidos do aprendiz só se abrem para aprendizagens mais evoluídas quando a sua boca se torna incapaz de ferir. Olha que interessante. Nossas vezes navegamos em modelos que repetimos e repetimos, que bloqueiam a fruição da felicidade real, desse bem-estar. Criamos bloqueios que nos impedem de vivenciar a real alegria de viver. E precisamos observar isso o mais rapidamente possível, porque muitas dessas cristalizações estão tão vinculadas, estão tão integradas em nós que nós não nos damos conta, que agimos muitas vezes de forma irreverente, de forma pouco educada, de forma deselegante. Eu estou incluindo essa deselegância porque a questão da moralidade ela nos coloca de uma maneira no relacionamento mais respeitosa. Porque nós percebemos que cada um tem o seu jeito e nós podemos dar limites sem criarmos situações de confronto. Às vezes, essas situações nós não conseguimos evitar, mas aí, com prudência, nós saberemos nos colocar, mas não para ferir, para humilhar, mas para colocar a nossa posição. É importante nós observarmos isso. Então, meus irmãos, lá na década de 40, nós recebemos da espiritualidade informações que depois, só na década de 80, com o Dr. Paul MacLean, que é um grande pesquisador do cérebro, ele veio nos falar, criando essa teoria do cérebro triuno. Cérebro triuno é um cérebro só, por isso que ele é uno. Mas porque ele tem três funções que ficam muito fundamentadas. É o futuro, nos lobos pré-frontais, como fala Calderaro, é o presente, quando você vê o córtex, e é a área dos instintos que funciona quase que como um cérebro reptiliano. Então, o Dr. Paul MacLean, ele faz todas essas considerações. Isso é importante nós percebermos. E agora, em 2020, por exemplo, houve uma enxurrada de análises sobre essas descobertas com o cérebro ainda em funcionamento dessas áreas. Aí criou-se o mindfulness, que nada mais é do que a meditação, entrando sob um aspecto mais científico, sem vinculações religiosas, a visualização terapêutica que nós já fazemos há mais de uma década, aqui na nossa Rádio Rio de Janeiro, os encontros com Jesus, sempre antes da Ave Maria, Então, nos preparando para esse momento de encontro com a espiritualidade superior, que nos chama, que nos clama, que nos convida incessantemente a termos um novo olhar para as questões da Terra, para os desafios que nos batem à porta. Mas muitas vezes nós mudamos de roupa, de corpo, mas continuamos com as mesmas respostas cristalizadas no mesmo modelo de reação. Vamos observar como nós estamos no nosso dia a dia. Nesse nosso Hashtag 2, que é o nosso segundo encontro nesse curso em felicidade, nós queremos trazer para vocês a fala dos benfeitores espirituais, porque Kardec, ele faz essa questão no Livro dos Espíritos, e eu peço que, como estamos fazendo um curso, se você puder, faz um caderninho como o meu e vai fazendo essas anotações, porque isso pode mudar totalmente a nossa existência quando nós realmente refletimos sobre o que nos dizem os benfeitores. Nós começamos a alterar o nosso comportamento, nós começamos a raciocinar num modelo diferenciado para lidarmos com as questões. Antes de começarmos aqui, que mais especificamente no segundo bloco nós vamos falar, que são as questões 920 a 923 do Livro dos Espíritos, eu queria compartilhar com vocês algo que realmente pode alterar a nossa vida. Observe no seu dia a dia aquela pessoa que mais consegue irritar você. Aquela pessoa que parece que tem o condão de mobilizar emoções de raiva, emoções que se referem a uma indignação. Às vezes é até uma criança que tem um jeitinho que acaba trazendo um mal-estar, uma irritação. Eu estava conversando uma vez com uma amiga e ela me dizia que ela tem muitos netos, mas um neto específico é aquele neto que faz exatamente tudo aquilo que ela não gosta e que irrita ela. Ela, por exemplo, não gosta de criança que grita demais, que se joga no chão, que pega as coisas e joga nos outros, que bate. Então, ela não tinha tido essas experiências com crianças que têm esse tipo de comportamento. E aí ela foi conduzida, ela buscou uma psicóloga e percebeu que isso não tem a ver com malcriação. A criança tem tanta energia que ela não sabe gerenciar as suas emoções de frustração, que geram uma energia e ela começa a bater, ela começa a gritar, porque ela não tem o raciocínio, ela não tem nem o cérebro todo formado. Então, nem tem como fazer download para compreender essas questões. Então, à medida que ela foi compreendendo melhor a dinâmica do psiquismo infantil, com esses novos conhecimentos, inclusive, ela foi conseguindo compartilhar com o seu neto essas situações, sabendo como lidar com uma criança que não tem condições de entender o porquê está passando, por que tem que fazer isso, por que tem que fazer aquilo, e tem uma energia tão grande que acaba tendo essas reações. Então, é muito significativo nós buscarmos entendimentos, e hoje em dia as terapias, a psicologia, há tantas oportunidades de nós encontrarmos, inclusive na internet. Vamos buscar, utilizando a internet verdadeiramente como instrumento de ascensão e iluminação espiritual. Podemos fazer verdadeiros cursos, como este curso de felicidade, no qual eu pretendo trazer para vocês essas reflexões tão sérias que podem mudar a nossa vida. E como me falou essa amiga, ela disse: Yasmin, eu percebi que esse netinho que fugia ao padrão e que era o portador de tudo aquilo que me irritava, eu percebi que eu me irritava porque eu tinha medo, por não saber lidar com aquela situação, queria ajudar e não sabia. Então, aquilo me causava um mal-estar, mas aí quando eu percebi que meu mal-estar era devido ao medo que eu tinha daquela situação em si, de não saber como controlar, como ajudar, eu mudei tudo, porque eu fui pesquisar o que fazer para ajudar quando a criança faz isso, quando a criança faz aquilo. E em realidade, esse netinho é o meu grande professor de amor. E aí, voltando para o que eu estava dizendo, aquela pessoa complexa, difícil, que cutuca você no seu coração, nas veias mais profundas. Essa pessoa, se você alterar a sua visão, ela na realidade é a sua professora de amor. Bem, nós vamos fazer uma pausa agora, mas nós voltamos já já. Na nossa rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, a emissora da fraternidade.
Estamos apresentando Vivências com Jesus, com Yasmin Madeira.